na verdade.
Declarações à CNN Portugal. Terminou sem golos o clássico no Estádio do Dragão entre o Porto e o Benfica. O treinador dos Azuis e Brancos, Farioli, fala numa batalha tática.
Me personally really happy. I think it was a big tactical battle when you face one team that decide to play a very clever game. One situation could cost the full game. So I think we did a really mature match.
Do lado do Benfica, José Mourinho afirmou que era importante não perder.
Era fundamental para nós tentar ganhar, mas era fundamental para nós não perder. Era muito importante para nós não perder este jogo. Eles respeitaram-nos e não arriscaram nada.
O Benfica tem agora 18 pontos, está em terceiro lugar. Já o Porto continua líder com 22 pontos, mais 3 do que o segundo classificado do Sporting. Os Leões empataram em Alvalade com o Braga a uma bola. Rui Borges lamentou a falta de frescura mental.
Acaba por ser justo, se calhar, porque o Braga também tem uma outra situação. Criámos algumas situações de finalização, mas notou-se claramente até nas tomadas de decisão em frente à baliza que faltava-nos um bocadinho mais dessa clarividência e se calhar de alguma frescura, não sei, mental talvez.
Os dois empataram então em Alvalade por uma bola.
Agora são 7:02, vamos para o trânsito com a Seguro Direto. Olá, Miranda, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Amanhã de segunda-feira, como está a começar?
Para já, com maiores dificuldades na Avenida da Ponte, já temos a informação de que existe dificuldades, pelo menos até à saída para as Amoreiras. Há fila a partir do segundo viaduto do Feijó, no final da A2. Os acessos ao Nó de Almada agora já com sinais amarelos, tal como o IC19 entre Terceira e a Reta dos Comandos. Estão melhor a Autoestrada de Cascais e a Marginal, ainda sem problemas, tal como a A1 em direção ao Nó de Sacavém. A A8 para o Túnel do Grilo, a Cril, o Eixo Norte-Sul e a Segunda Circular, também ainda com sinais verdes. Na cidade do Porto, o trânsito ainda circula também sem problemas nos acessos à Ponta Arrábida, quer através da A44 e da A1, quer também na A20 para a Ponta do Freixo. A via de cintura interna ainda com pouco trânsito nos dois sentidos.
O trânsito está visto então com um Seguro Direto tão simples, tão inteligente.
Olá, bom dia.
Bom dia, parabéns.
Muito obrigada. Hoje a minha Francisca faz anos, faz 9 anos, está uma crescidona, a minha Francisqueta. E hoje acordei e pensei, ela hoje vai chegar à escola de braços abertos. É sempre um dia muito feliz quando
um
a criança faz anos,
claro,
não é?
Que sim, claro que sim.
Hoje temos as máximas a subir. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro. Temos as máximas a subir, mas vão voltar a descer. Tenho aqui alguns exemplos. Lisboa hoje chega aos 28. Na quarta fica-se pelos 22. Porto hoje 28, peço desculpa. Na quarta-feira 21. E, por exemplo, Leiria hoje chega aos 30 e na quarta só chega aos 20 de máxima. Portanto, isto vai mesmo descer. Para já, vamos às máximas para hoje.
Antes dessa descida, Guarda e Ponta Delgada nesta segunda-feira esperam 24 graus. Vila Real, Bragança e Funchal 25. Viana do Castelo e Faro 26. Aveiro e Viseu 27. Porto, Castelo Branco, Lisboa, Setúbal e Porto Alegre, os tais 28, Coimbra 29, Braga, Leiria e Beja 30, Santarém 31, Évora vai ser a capital do distrito mais quente, com 32 de máximo hoje. Tia. A música nova dos Vizinhos, Casar é para Esquecer.
É que agarra-se à nossa cabeça
é logo.
E continua a tocar.
É logo.
Uma noite que não te volta a ver, contigo é tudo ou nada, não há nada a perder. Mas já ninguém namora e casar é para esquecer. Conhecida eu não sou, amiga eu não quero ser. Nem caso de uma noite que não te volta a ver. Contigo é tudo ou nada, não há nada a perder. Mas já ninguém namora e casar é para esquecer. Manhãs da
Comercial. 10 a 0.
10 coisas que podemos encontrar à venda numa estação de serviço.
Pastilhas.
Pastilhas, muito bem.
Água.
Sim. Águas.
Bolachas.
Bolachas.
Café.
Café. Café, muito bem. Temos chocolates e temos, os miúdos gostam muito de...
Tinterolas, gelados.
Ursinhos, ursinhos pequeninos.
Ah.
Então algumas.
Acabou de perder um tesouro de piratas carregadinho de moedas de ouro que está no Oceano Pacífico a 11 mil metros de profundidade. O prémio era seu, mas tinha que ir lá buscá-lo.
Ah. Está bom.
O prémio foi horrível.
Pois foi.
Foi horrível.
Bom dia, boa semana.
Mantendo a tradição. Boa semana, Maria do Rosário, ou Rosarinha é o nome do dia.
Uhum.
Dia Mundial da Paralisia Cerebral, Dia Mundial da Arquitetura, Dia dos Noodles. Quase não aprecio.
Mas safa, principalmente aqueles que vêm na caixinha só juntar água.
Nomeadamente na altura em que estudas, não é?
Exato, exato.
Noodles.
Às vezes é dia sim, dia sim.
É dia do logo se vê, por falar em dia sim, dia sim. É dia do logo se vê.
É logo se vê.
Depois logo vejo isso. E é também dia das pessoas cuscas no seu trabalho.
E sabes que eu li cuecas.
Okay. Isso és tu, mas isso é... Já se sabe, não é?
Mas há malta que está sempre ali com a orelha bem atenta, não é?
Há sempre malta que está ali muito atenta, muito atenta. Portanto, hoje é dia dessas pessoas.
Se quiser denunciar, exato, temos aqui o WhatsApp tão disponível.
Tão disponível para nos dizer, então quem é que é a pessoa cusca lá do seu trabalho? Pode avançar para isso, se quiser. É esse o dia. E é também o dia em que o homem que mordeu o cão faz 28 anos. O homem que mordeu o cão faz 28 anos.
Faz 28 anos. E esta semana o Marco lança o livro na quarta-feira no Colombo, portanto faz tudo sentido.
E faz sentido ter uma música nova que é jingle, mas também é uma música completa.
Bom,
esta é a música completa, versão integral, no dia de aniversário da rubrica. Vamos embora. Parabéns ao Nuno.
28 anos. E estava-me aqui a lembrar, não sei se foi o Manel que no outro dia perguntava ao Marco, não será a rubrica que mais durou da história da rádio?
Não sei. 28 anos. Não sei, porque, por exemplo, não é uma rubrica, mas os Paradiantes de Lisboa duraram décadas, por exemplo. E portanto não sei, mas enquanto rubrica, como tu dizes, se calhar é.
Temos 28
anos. Mas também, atenção, não são 28 anos sem parar. Uhum. Houve aqui um hiato lá.
É como os namoros, às vezes.
Sim, sim.
Tem assim algumas paragens.
Este namoro parou, mas agora voltou fulgurante. Rádio Comercial.
É só fogo, não é?
Bom dia, são 7h16, todo o Nuno é fogo por dentro.
Já conheço.
Há quem esteja calema, este está Capaldi.
Ó Pedro!
Então é o quê?
Tu mandaste um berro agora.
Cada um
agora.
Com a sua e tu na tua e eu na minha.
O Pedro mandou um berro a dizer, toca não, acordar que é dia homem.
Não, porque eu vi que André Penin e Mariana Pinto estavam, como é que eu ia dizer, em postura demasiado introspectiva para
sim,
esta hora.
Sim, acho, estavam a pensar na vida.
Sim, sim, até se ouvia aqui.
Olha.
E então eu pensei, não, precisam aqui de ser agitados.
Mas tenho novidades para ti, ainda então, não é dia. Tu
não
aqui
é
a espreitar.
Dia?
Não, está tudo escuro.
Isso é muito, vou dizer, isso é muito triste. Porque quando temos este horário, quando sair de casa e ser já de dia é um outro valente.
É um empurrão, não é? Valente.
Agora, ser de noite ainda não ligaram as luzes, acho mal.
Por
acho...
isso é que eles estão ali todos introspectivos.
Estão, e repara, trouxeram já uma mantinha de lã, porque eles próprios tricotaram. O que é que acontece? Vamos anunciar hoje! Vamos anunciar.
Atenção, atenção,
atenção, atenção! Christmas in the night.
Oh yeah, baby.
Oh yeah. E desta vez com um nome mais pomposo do que nunca. Ok? Daqui a pouco, a data para esse ritual natalício de todos os anos. Christmas in the Night 2025.
Lembram-se quando o ano estava a começar? E nós já estamos a falar de Natal.
É verdade.
As data, férias já lá vão.
A data e a abertura da bilheteira hoje, durante as manhãs. Rádio Comercial 7h29.
Buenos dias.
Buenos dias, Matosinhos e todo o resto de Portugal. Vamos saber como está o trânsito numa oferta da Benacar. Paulo Miranda, isto complicou-se?
Complicou-se.
Visto o trânsito, foi uma informação da Benacar. O seu carro de sonho está na cidade do automóvel.
Hoje, segunda-feira, temos céu pouco nublado, limpo, com alguns períodos de nuvens no Algarve. As temperaturas máximas estão a subir, mas atenção que vão voltar a descer, sobretudo na próxima quarta-feira. Vamos às máximas para hoje.
Hoje começamos nos 24 graus esperados em Ponta Delgada e na Guarda. Vila Real, Bragança e Funchal 25, Viana do Castelo e Faro 26, Aveiro e Viseu 27, Porto, Castelo Branco, Porto Alegre, Lisboa e Setúbal 28, Coimbra 29, Braga, Leiria e Beja 30, Santarém 31 e Évora 32. Avança a Ana Bernardino com o essencial da informação desta manhã. Ana, bom dia.
Bom dia. Foram centenas as pessoas que receberam ontem à noite os 4 portugueses detidos por Israel quando integravam a flotilha humanitária. Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves aterraram ontem em Lisboa por volta das 10h30 da noite. No futebol terminou sem golos o clássico no Estádio do Dragão entre o Porto e o Benfica. Já o Sporting empatou em Alvalade com o Braga a uma bola. E a semana começa com uma descida nos preços dos combustíveis. O preço do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve descer 2 cêntimos, a gasolina, meio cêntimo.
O essencial da informação volta às 8. Se queres entrar na turma, tens de ter conecte. Water, os galácticos Richie Campbell e Slow J na Rádio Comercial.
Nuno é Marco, sempre muito tranquilo, não é?
Nuno Marco, bom dia.
Bom dia, Nuno.
Bom dia, bem-vindo. Parabéns, 28 anos do Homem que Mordeu o Cão.
28 anos.
É incrível.
Bolas.
Estamos a receber testemunhos incríveis. Está
o que
aqui...
é que vais fazer aos 30 anos? É uma questão que se coloca. É uma
vai já pensando.
O Elísio Gonçalves já houve há bastante tempo, não há 28 anos, na verdade, mas houve há muito tempo. É muito giro receber este tipo de testemunho.
Não acredito. Quando disseste horas, ficava no carro, ouvi o Homem que Mordeu o Cão. Tenho muitas saudades do jingle daquela altura. Espero que hoje passem. Pá, obrigado e até sempre.
Oh, pá, já viste, Nuno? Isto é uma vida.
Pá. É espetacular.
Pois é, é verdade. Mas o que é incrível é haver pessoas com esta memória nostálgica de 2000. Não, não foi bem 2010. Eu acho que nós, em 2010, eu acho que ainda estava a fazer caderneta de cromos, mas foi pouco tempo depois.
Foi pouco tempo depois que voltou assim.
Eu tenho duas memórias.
Estes 28 não são seguidos. Houve aqui um.
Claro,
um
claro.
Mas ouviste.
Mas há pessoas com memórias de 97 mesmo.
Sim, olha, por exemplo, esta pessoa que está aqui à tua frente.
Olha, tenho duas memórias da viagem até à faculdade. As viagens eram a ouvir-vos e também de umas férias na Serra da Estrela com a minha Cis, ouvir o CD do Homem que Mordeu o Cão e andava tudo com enormes cheios. Isto é um desbloqueador de conversa. Passávamos a vida nisto. Estávamos doentes. Mas era lindo.
Porque o primeiro... Como é que é? O primeiro livro tinha um CD.
Tinha um CD.
Não é?
Que eu, tu e Maria de Vasconcelos gravámos...
era lindo.
Para aqui num destes estúdios.
Num destes estúdios, sim.
Sendo que o computador onde estava o texto aqueceu tanto que estourou, e está registado no CD, estourou a mesa na qual estava assente. Era uma mesa de vidro.
Ah, isso não me lembro.
Isso eu também não me lembro.
Eu não me lembrava dessa.
Olha,
parte.
Daqui a 2 anos podes lançar outro livro com CD.
Com CD. Fica nostálgico.
Aqui. Sim, sim,
CD.
Sim, sim.
Um CD forrado a veludo, homem. Com outra cor.
O que é que as pessoas fazem com um CD hoje em dia? Quer dizer, já está a voltar, não é? As pessoas estão a redescobrir.
Vocês têm um aparelho de CD em casa?
Não.
Eu tenho.
Tem a PlayStation.
A PlayStation dá para ouvir CDs.
Mas ainda dá hoje em dia. A PlayStation 5
a minha
lê
antiga.
CDs.
A minha antiga,
pois,
sim.
Não
dá.
Sei se a PlayStation 5 lê CDs.
Mas também está lá arrumada.
Não tens jogado muito FIFA.
Não tenho tido muito tempo.
Não é uma coisa que tu... Olha, de sábado passado vem o concerto de consagração.
Ai, que grande concerto. Estive lá, adorei. E foi sempre a melhorar. Aquilo foi sempre em crescendo até ao fim. Terminou tudo aos saltos.
Parabéns à Nena pelo concerto de
sábado
passado.
Parabéns, merece o mundo.
Merece mesmo. Ficámos a, deixa ver, 15 minutos das 8 da manhã.
Na reciclagem de embalagens há sempre aquelas dúvidas que nunca mais acabam.
Tipo, afinal os caminhões de reciclagem misturam ou não misturam os materiais?
Respondo eu, não, não misturam. Cada material segue para o seu destino e quanto melhor separarmos em casa, mais garantimos que tudo pode ser reciclado.
Então, no fundo, começa mesmo connosco.
Exatamente, a reciclagem de embalagens começa em casa. Quando colocamos só embalagens de vidro no verde, por exemplo, estamos a garantir que esse material pode ser transformado e valorizado sem desperdício.
Exatamente, separar certo é o que faz a diferença.
Sim, senhor, eu faço isso todos os dias lá em casa. É simples e funciona. E no caso do alumínio, por exemplo, cada lata reciclada pode voltar a ser uma nova lata ou até uma bicicleta. Já viram isto?
Incrível.
É um ciclo sustentável que só depende de nós.
E é mesmo fácil ajudar.
Estamos a chegar ao ponto. Ponto Verde. Separamos juntos.
Rádio Comercial. Comercial.
Daqui a pouco, às 8, anunciamos a data do Christmas in the Night e todo o seu ambicioso conceito. Conceito é Homem que Mordeu o Cão, faz hoje 28 anos.
Eu não sabia. Pois era, o autocarro já estava a vir e o Homem que Mordeu o Cão ainda não tinha terminado e a gente queria, eu queria acabar de ouvir. Era sempre ali aquela adrenalina da manhã, só para ouvir o Homem que Mordeu o Cão e não perder nada. E eu estava-me a recordar disso e hoje vocês dizem que o Homem que Mordeu o Cão faz anos e eu fiquei, não pode. 28 anos, já há 28 anos que eu ando, que eu vos leio todos os dias de manhã, ou quase todos os dias de manhã. Muitos parabéns e continuem.
E a Sandra continua.
O meu nome é Sónia Duarte.
Ah, Sónia, a Sónia continua lá na Roménia.
E o meu companheiro ainda disse, o Marco, a Dani está há tantos anos, é um senhor. Como é que ainda há pessoas que às vezes lidam com ele e pensam que ele é um miúdo igual a eles? Não, o Marco é um senhor que está de bem com a vida, ou pelo menos aparenta estar bem com a vida, e passa essa energia para toda a gente. Obrigada.
Viste?
Está cada vez melhor, não é?
Bolas, e bem, isto é incrível. Sinto-me, por um lado, honrado, por outro lado, extremamente idoso. Mas de bem com a vida, pronto.
Olha, entretanto está aqui uma mensagem que é diferente, mas eu quero transmiti-la aqui a um ouvinte. Deixa-me ver se está aqui o nome dele na mensagem. É o Pedro Miguel Silva, que diz: posso pedir um favor? Pode sim, senhor. O Pedro diz assim: o senhor do 727, o autocarro,
sim,
fez a gentileza de esperar por mim enquanto eu corria para apanhar o autocarro. Ele está a ouvir-vos. Manda-lhe um abraço.
Pronto. Um beijinho grande.
Grande abraço. Obrigado por ser humano.
Um abraço para o senhor do 727.
Muito obrigada.
E para todos os senhores e senhoras que conduzem autocarros e que esperam.
Exatamente.
Quando vem a malta a correr. Mário Frois e Trinix, Vai-te Embora, é como se chama a música, não se vai embora. Há bocadinho falámos da circunstância de hoje fazer 28 anos O Homem que Mordeu o Cão, e falámos da circunstância de termos gravado o CD do primeiro livro com a Maria de Vasconcelos. Queremos mandar um beijinho especial à Maria numa hora muito, muito difícil para
é
ela.
É verdade, muito dura.
Um
mesmo.
Beijinho destes teus amigos. Estamos aí.
Já estamos a falar de uma pessoa que é a alegria em estado puro,
sim,
não é?
Sim,
e,
sim.
E sofreu uma hecatombe tremenda este fim de semana familiar.
Um beijinho para ela.
Grande beijo.
Atenção, daqui a pouco, depois das 8 da manhã, o anúncio do Christmas in the Night deste ano, com o mais ambicioso de todos os, de todos os conceitos. Coisa ambiciosíssima que nunca fizemos. Está bem? Depois das 8 anunciamos, e mais do que anunciamos, bilhetes à venda. Estou com... A monarquia do Diogo Pissarra e do Bispo. Isto, ou muito me engano, ou não vai voltar a acontecer, mas fui agora à base de dados onde está o registro das vendas do Christmas in the Night. Bilhetes vendidos, zero. Se calhar tem a ver com o facto de não termos anunciado ainda.
Se calhar falta aqui qualquer coisa.
É possível, é possível. Senhoras e senhores, vem aí o mais ambicioso Christmas in the Night de sempre.
O Natal está cada vez mais perto, mas antes... Christmas in the Night, the Greatest Hits World Tour. Vai acontecer e já tem data. 6 de dezembro, Mel Arena, Lisboa, com o Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro, Vera Fernandes e Nuno Marco. E ainda, Manuel Cardoso. Christmas in the Night, the Greatest Hits World Tour. A digressão que ninguém pediu. In the Night.
Agora que foste, sou muito mais feliz.
Finalmente a digressão mundial que o planeta desejava.
É, é.
Pedro, diz lá as datas.
The Greatest Hits World Tour.
Diz lá as datas todas.
É, as datas todas. Eu tenho aqui a lista completa das datas todas. É 6 de dezembro, Mel Arena.
E a próxima?
E a próxima é Olíssipo. Também 6 de dezembro em Lissabona. 6 de dezembro. Lisbon. 6 de dezembro. É 6 de dezembro, Mel Arena em Lisboa.
Atenção, isto é só o início, porque ouvi dizer que somos capazes de ir ao Mel Arena.
Sim, sim.
Sim, sim, sim.
Há aqui uma data que é 6 de dezembro que ainda está válida.
Está válida.
6 de dezembro, os bilhetes estão à venda desde já em melblueticket.pt. Em melblueticket.pt.
6 de dezembro?
6 de dezembro.
Bora lá, 6 de dezembro.
The Greatest Hits World Tour.
Só êxitos, pá.
Sim.
Só os êxitos.
Vais ver.
Os êxitos aqui de 40 anos de carreira.
O mundo inteiro, pá. 6 de dezembro, Mel Arena.
Toda a gente a pedir por nós. O quê? Jacarta?
8:03, bom dia, está a ouvir a Rádio Comercial. Tem aqui as notícias desta segunda-feira com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia, 2.000 mulheres grávidas ou de licença foram dispensadas do trabalho no ano passado. É o segundo número mais elevado dos últimos 5 anos. Os dados constam do relatório anual da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e revelam que a não renovação do contrato a termo foi só ultrapassada em 2020, ou seja, no primeiro ano de pandemia. Os dados estão a ser divulgados pelo Jornal Público. Os ativistas da Flotilha Humanitária garantem que não desistem. Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves chegaram ontem à noite a Lisboa. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que os ativistas fizeram o que os governos recusam fazer.
Nós não somos heróis. Para o humanitário até Gaza, que é lutar contra o genocídio.
Entretanto, Israel já deportou 170 ativistas da flotilha. Prepara nova expulsão ainda durante o dia de hoje. O aeroporto de Oslo, na Noruega, suspendeu a atividade temporariamente depois de terem sido detectados vários drones a sobrevoar a zona. Vários voos foram atrasados ou mesmo adiados. Entretanto, já foi aberto o funcionamento do aeroporto de Oslo. Na liderança do campeonato, tudo na mesma. O Benfica foi ao Porto empatar sem golos. Antes, o Sporting empatou com um golo frente ao Braga. O Braga que chegou ao empate aos 97 minutos com um golo de penalti convertido por Rodrigo Salazar. O Sporting adiantou-se no marcador aos 19 minutos por Luís Soares.
Rádio Comercial, bom dia, já são 8h05. Com a Seguro Direto, ponto de situação do trânsito a esta hora, Paulo Miranda, conta-nos tudo.
Moreiras.
Seguro Direto, tão simples, tão inteligente.
Antes de mais, boa semana. Tivemos um domingo muito bonito e esta segunda-feira está a ir pelo mesmo caminho. Temos as máximas a subir, mais uma vez. Dia de sol com mais nuvens no Algarve. Vamos então ouvir estas máximas bonitas.
Começamos aqui na Guarda, nos 24 graus. Também Ponta Delgada com 24 de máxima. Vila Real, Bragança e Funchal nos 25. Faro 26, Viana do Castelo também. Aveiro e Viseu 27. Porto, Castelo Branco, Porto Alegre, Lisboa e Setúbal 28 de máxima. Coimbra nos 29. Leiria, Beja e Braga 30. Santarém 31 e Évora chega aos 32.
Agora chega o anúncio de que estão abertas as inscrições para o 10-0. Aqui o som, o ficheiro do som diz 6 de setembro, mas eu vou confiar.
Alô? Acabaram de abrir as inscrições para o 10-0. Hoje o Homem que Mordeu o Cão faz anos, portanto comece já a visualizar um cão, 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 cão. Pois 808-20-30 está a valer.
Fiz bem. Obrigado aos 63 ouvintes que compraram um bilhete desde já.
Os primeiros.
Já faltou mais.
Até ao 10 a 0. Esta música. A adaptação da Adele para o conhecido original de Vasco Palmeirim com Mário Laginha. Jéssica Beatriz.
Ela ligou e disse, epá, gostei tanto dessa música, posso usá-la?
E nós?
E eu, tá bem, claro. Claro.
E lá, mais, Adele. E eu lembro desse sonho e tu tens dito, eu nem quero nada. Porque és uma pessoa altruísta.
Claro.
E está cá para ajudar realmente o próximo. Neste caso, a próxima. Vamos para o 10 a 0. O 10 a 0 é uma oferta Prio e seguradora Allianz Portugal.
10! 10 a 0! 10 a 0! 10!
Olha a Andreia! Bom dia, Andreia!
Olá, Andreia!
Bom dia!
Ai, Andreia deve dar cabo da malta. É PT.
Ui, anda tudo...
Dizem que são um ser sem coração, portanto...
Oh, Andreia, mas é daquelas que puxa, puxa, puxa pelas pessoas?
Puxo, mas pelo menos respeito até não partir. É até okay. Aquele limite do red line.
Andreia, tem vamos chamar-lhe, clientes que dizem, Andreia, vai ter que me insultar. Eu quero que me insulte, porque senão eu não vou lá nenhum.
Epá, nós estamos protegidos pelo assédio, assim, nós não podemos ir até isso, mas andamos lá perto.
Mas o contrário também deve acontecer, não é?
Quando não, isso sim, então em pensamento não
claro,
tenho
claro.
Dúvida nenhuma.
A partir do primeiro dia.
Sim, sim.
Como assim? Assim que assinam o contrato, já não há volta a dar.
É até partir, eu fico sem isso. Ora bom, Andreia, quem é que está aí consigo?
Está o Nuno e a Carminho.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Mas entretanto já entrou para a sala de aula.
Pronto. Então, Nuno, como é que está? O Nuno está em grande forma ou não?
Sempre em grande forma.
Que remédio também, não é?
Está com um ser sem coração. Não é?
Mas a impulsionadora disto tudo foi a Carminho. Ela está sempre a pedir para nós ligarmos para o 10 a 0.
Oh, Carminho.
Oh, Carminho, finalmente conseguiste. É bom hoje. Dia, Carminho. Está tudo bem?
Sim.
Vamos ganhar o 10 a 0. Queres ganhar ou queres perder?
Não sei.
Opa, tão não sei. Querido.
Logo se vê, não é?
Ninguém para as Carminhos de 8 anos.
Oh, Carminho.
É
essa.
Pedro, com à parte, a Carminho nasceu no mesmo dia que a sua Carminho.
Não posso.
Oh, lindo.
Que maravilha.
Nasceu 11 de março?
Sim, senhora.
Opa, que maravilha.
Do mesmo ano.
É,
lembro-me de estar a sair do hospital e ouvir a notícia.
Opa, que maravilha.
Duas Carminhos no mesmo dia.
Duas Carminhos. Já ganhou, pronto.
Acabou de ganhar o aparelho.
Calma. Vamos ver se ganha esse aparelho ou não. Andreia, o Nuno e a Carminho de 8 anos, que nasceu no mesmo dia.
Isto
que a minha Carminho.
Está destinado, vão ganhar.
Que espetáculo.
Oh, Carminho, gostas de bichos? Gostas de animais?
Gato.
Gostas? Qual é que é o teu animal favorito assim grande?
Acho que era o mal.
Um pastor alemão.
Ok.
Não temos esse.
Bom, não, nós queremos é animais que sejam maiores do que um cão. Porque hoje o homem que mordeu o cão faz anos.
Girafa,
calma, 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 calma. Olha,
girafa já
boas. É por aí, é por aí.
Já não são 10 ou 9.
Girafa já. Mesmo antes de começar o tempo, diz lá o outro.
Grandalhão.
O elefante. E ninguém lhe disse.
Não,
Carminho lembrou-se.
Eu acho que o Pedro hoje não vai lançar o teu nome.
Estaremos nós a mudar as regras por causa de uma certa Carminho?
Não. Disseram elefante e girafa. Mas eu não ouvi o Nuno dizer bicho nenhum. Oh Nuno, diga lá um animal maior que um cão.
Um búfalo.
Não, de outro.
Um gorila.
Também não.
De outro.
O rinoceronte.
Rinoceronte. Muito bem, Nuno. Ora bem.
Tu não vais lançar o tempo.
O tempo, faltam só 7. Vamos lá, força.
Vai.
Então, hipopótamo, elefante, girafa, rinoceronte.
Bom.
Um lama.
Crocodilo não.
Cavalo.
Tá, bem, mas começamos as pistas. Moby Dick. Moby Dick.
Ai, uma baleia.
Uma baleia, um tubarão.
Não.
E o rei?
Crocodilo.
O rei da selva.
Ai, o leão.
Pronto. Sim.
O jacaré.
Mais. Faltam só três.
Tigre.
Ouvi tigre. Eu não ouvi nada.
A passadeira.
A passadeira?
A chita.
Não,
atravessa-se na chita.
A zebra.
A zebra. Faltava.
O quê?
Falta o quê?
A mu.
Ai, uma vaca.
Claro.
Faltava. Incrível como ganharam.
Incrível.
Sem ajuda nenhuma.
Não, nós não ajudámos nada.
Achas?
Isto foi escandaloso, Pedro.
Não, vamos para
a Vera disse, faltava a mu. Já agora diz que
quase não ajudou.
Faltava a muca.
Foi muito discreto. Parabéns, família.
Obrigado.
Parabéns.
Estão todos sorridentes, mas não sabem ainda o que é que ganharam quando souberem.
É assim, eu vou depois transferir esse prémio para os meus alunos de hoje.
Ah,
não
é?
Sei.
Então, olha, está a dizer isso não. Está a dizer isso, não sabe qual é o prémio.
Até pode querer ficar com o prémio só para si.
Pão, Andréia, não seja um ser sem coração.
Andréia, Nuno e Carminho, o que é que vocês ganharam?
Acabou de ganhar o aparelho que o meu primo Jaime usou nos dentes durante 6 anos. Ainda tem lá restos de Bulical, de 1993.
Pronto, vai passar para os seus alunos.
Pronto.
Está tudo certo. Epá, isto para quem está a tomar o almoço agora foi assim um
golpe. Mesmo
gol...
para quem não está.
Foi um golpe assim difícil. Andréia, Nuno, Carminho, parabéns.
Obrigada, tchau, tchau.
Muitos parabéns.
Obrigada. Tudo a correr bem para vocês. Obrigado.
Parabéns ao homem que mordeu o cão.
É isso.
Obrigado.
Um bom dia para vocês. Obrigado.
Obrigada para vocês, um beijinho.
Beijinhos.
10 a 0 na comercial, uma oferta Prio. A prioridade é o preço, poupe no posto, não no supermercado. E também Allianz, marca de seguros número 1 no mundo no ranking da Interbrand.
10 a 0.
Como os ouvintes ganham isto sem ajuda nenhuma. Pá, impressionante.
Olha, vá!
Mas o Pedro hoje não pode falar muito.
O quê? Não ajudei nada.
Estava a ver que não lançavas o tempo.
Durante o tempo em que o relógio esteve a funcionar, não ajudei.
Claro.
Que é onde não se deve ajudar. E uma Carminho com o nome e a idade exata da minha.
Espetacular.
Espetáculo. Ora bem, são 8h23, sabem aquela ideia de que algumas pessoas têm de que os carros elétricos parecem todos iguais, demasiado grandes e pouco harmoniosos?
Davam a ideia de que vinham todos de um futuro muito longínquo e com uma estética ainda assim meio estranha.
Se ainda acha que são todos iguais, não são, e não são mesmo. E para quem pensa que sim, eu tenho uma palavra e um código alfanumérico para si. Volvo EX30. Pequeno por fora, gigante por dentro, é lindo por todos os lados.
Obrigado. Ai, o carro.
O carro.
E atenção, é um carro feito na Europa, mesmo aqui ao lado, na Bélgica, mais ou menos, aqui ao lado. Nem vêm de barco, vêm todos para Portugal de trotinete, de tão perto que estão.
E chegam mais rápido que aquela encomenda que fez há meses e ainda não recebeu.
Desculpa lá, mas fiquei preso na ideia de que um Volvo é X30 em cima de uma trotineta a caminho em Portugal. Podem continuar, eu gosto dessa ideia.
Bem bonita.
Mas vem todo o carro ou vem
todo,
por partes?
Todo. Ah, okay. Mete um pneu de fora para andar. Se anda a suspirar por um Volvo EX30, visite um concessionário e aproveite os Volvo Days, só em outubro. Pode ser adquirido a partir de 27.900€ mais IVA ou renting de 290€ por mês mais IVA.
EX30, 100% elétrico, 100% preparado para a cidade, 100% Volvo.
É isso, bem giro o carro.
A melhor música sempre.
Vamos só acertar aqui umas contas. Gavin James já esteve neste estúdio connosco. Esta chama-se Always. Passa na comercial, já um minuto para lá das 8h30.
Oh Pedro, sabes o que é que as pessoas mais fazem à segunda-feira?
Reclamar que é segunda-feira?
Também, mas a segunda-feira é o dia em que as pessoas mais fazem compras online.
O problema é pagar, ainda por cima, daqui a pouco temos Black Friday, depois o Natal, não há orçamento que aguente.
Por isso é que existe o Parcela Já com o NICRE, só com vantagens para clientes e para empresários.
Explica, por favor.
Ora bem, explicando, o cliente paga em 2 a 6 parcelas com cartão de crédito ou débito e a loja recebe logo o valor.
Sem riscos.
Sem riscos, exatamente. A loja só tem que pagar a comissão de factoring.
Isso é música para os ouvidos dos empresários, mas também, digo eu, dos clientes.
É verdade. Saiba mais em radonic.pt. Parcela já com o NICRE. É uma solução de factoring sujeita à comissão, válida para faturas no mínimo de 40€, emitidas após pagamento bem sucedido da primeira parcela com cartão Mastercard ou Visa, aceite pela solução. A Radonic é uma marca detida pela Unicre, instituição financeira de crédito SA, registada junto ao Banco de Portugal com o número 698.
Qual será a 699? Fico sempre a pensar nisso.
Eu não durmo há 2 semanas.
E agora com a Benacar, o trânsito, Paulo Miranda. Bom dia, o que é que se passa?
Para já está complicado na A4, na chegada ao Porto. Há informação de acidente ainda antes da saída para a A3, já com fila a partir da zona de Valongo, a encher também a Estrada Nacional 15 e a Nacional 208 em direção às portagens Hermesinde. Há ainda dificuldades na A20 a partir de Oliveira do Douro para a Ponte do Freixo e VCI até à passagem pela zona da Perlada. Fila também na A1, ainda na sequência do acidente que ocorreu em Santo Ovídio. Há fila a partir de Vila d'Este, mais à frente, a partir de Coimbrões, em direção à Ponte da Arrábida. Demora também na A44 de Valadares para o nó de Coimbrões. Na cidade...
Visto o trânsito, fica só a indicação de que é uma oferta da Benecar.
Bom dia, bom dia. Espero que esta semana corra bem. Temos aqui uma montanha russa a nível de temperaturas. Hoje estão a subir e depois começam outra vez a descer. Na quarta-feira vai ser o descalabro. Hoje também poucas nuvens, algumas sim no Algarve, mas só no Algarve. E é isto, dia de sol com estas máximas.
Palavras do Algarve e é no Alentejo, lá perto, que temos mais calor. Évora chega aos 32 graus, Santarém 31, Braga, Leiria e Beja nos 30, Coimbra 29, Lisboa e Setúbal 28, também 28 a máxima para o Porto, para Castelo Branco e para Porto Alegre. Viseu e Aveiro 27, Viana do Castelo e Faro 26, Vila Real, Bragança e o Funchal nos 25, Guarda e Ponta Delgada nos 24.
Agora o essencial da informação desta segunda-feira com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. É o segundo número mais elevado dos últimos 5 anos. 2 mil mulheres grávidas ou de licença foram dispensadas do trabalho no ano passado. Os dados constam do relatório anual da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. A Rússia diz que interceptou cerca de 250 drones ucranianos durante esta noite, num dos maiores ataques de Kiev em 3 anos e meio de conflito. O ataque foi particularmente intenso na região do Mar Negro. E começam hoje a ser anunciados os vencedores dos prémios Nobel. O primeiro anúncio está marcado para as 10h30 da manhã, quando será conhecido o vencedor do prémio de medicina.
Agora 8h34, não se esqueça, foram postos à venda nem à meia hora os bilhetes para o Christmas in the Night deste ano. Christmas in the Night, 6 de dezembro. Bilhetes à venda em melblueticket.pt.
Para mim o rei da selva é o rei Juliano, desculpem.
Podíamos ter aceito também. Dua Lipa na Rádio Comercial. Ora, acontece que, ao contrário do que se poderia pensar, os ouvintes querem rigor.
Oi. Às vezes, para sobreviver, é preciso relaxar. Não se irritem demasiado.
Diz lá quem foi.
A culpa é de quem?
A malta que se gasta com tudo. Até compro hoje da Vintes, mas neste quase embolamos. Tenham calma, senhores.
Ai, que medo, o que é que foi?
A culpa é do primo do Jaime.
Chamada à recepção, André Pinho.
O que é que se passa?
Os ouvintes, André Pinho, os ouvintes querem rigor. Não é esta bandalheira destes prémios, porque há bocado no 10 a 0 saiu este prémio.
Acabou de ganhar o aparelho que o meu primo Jaime usou nos dentes durante 6 anos. Ainda tem lá restos de Bulical, de 1993.
Ok, já, acho que sei onde é que isto vai parar.
Também okay, acho
não havia Bulical 93.
Bruno Jesus diz, então mas esperem lá. Então se o aparelho do Jaime foi tirado e ele usou nos últimos 6 anos, como é que tinha blackout de 93?
Não, ele usou durante 6 anos.
Não. E guardou desde 93,
claro,
até agora.
A sério que estamos a discutir isso.
Sim. Estava a pensar exatamente. Eu sou a pessoa do rigor, mas calma, meus queridos, calma.
Bruno Jesus, é porque esses 6 anos a que fazia referência o prémio não foram os últimos 6. Era um aparelho que ele tinha guardado já desde os anos 90.
Claro. Para lá só outra vez, agora apetece-me ser aqui juiz.
Acabou de ganhar o aparelho que o meu primo Jaime usou nos dentes durante 6 anos.
Não foi nos últimos.
Ainda tem lá restos de Bulical de 1993.
Usou de 92 a 98.
Conclusão final. Bruno Jesus, mal.
Mal, Bruno.
Mal,
André,
mal.
Bem.
Mas atenção, isto é de família. Eu também tenho lá o meu aparelho guardado desde 1987.
Vocês usaram o aparelho?
Eu usei.
Eu não.
Usei dos dois tipos. Daquele que se fica.
Que não eram teus, que nojo.
Usaste aparelho de dois tipos.
Dois tipos.
É pá, essa ideia é nojenta.
Que encontraste no chão e disse que nojo.
E houve um que pedia ao senhor ia passar e deu-me o seu aparelho.
Mas usaste.
Usei daquele
assim?
Que se fixava no céu da boca e tinha um arame.
Sim.
E usei do outro depois com os brackets que fixo nos dentes.
Esse o céu da boca dava para tirar, não dava?
Dava.
E quantas vezes é que o perdeste?
Ia perguntar isso.
Nunca o perdi, mas partiu várias vezes.
Minha mulher acho que perdeu vários quando era mais jovem.
Eu percebi.
E eram caros os aparelhos.
Eu percebi, tu dizes ao Peni Vasco, mas o céu da boca dava para tirar e a imagem.
Eu também aqui a pensar, eu não usei na juventude, mas usei já depois de adulto o Invisalign. Ah, claro, também usei. Também
sorri
usei.
Para mim.
Mas fazia-me doer muito. O objetivo é sim. Esse. O objetivo que está a trabalhar.
Ah, o objetivo não é resolver um problema. Mas é o objetivo é doer.
A minha relação com o aparelho é que vou perceber a mesma que tive com o judo. Como me doeu, larguei.
Não faça isto, né? Siga a terapêutica até ao fim.
Exato.
Não sejam um Marco. Edição de aniversário do Homem que Mordeu o Cão. Faz hoje 28 anos do Homem que Mordeu o Cão. Já a seguir.
Olha tu. A melhor música sempre.
É aqui, bom dia, faltam já 10 para as 9, mas ainda antes do cão.
Atenção, Gold Energy, 12 pontos.
Hã?
Parabéns.
Olha, podes explicar o que é que está a acontecer aqui?
Não sabes.
Não estou a perceber.
Eu explico. A Gold Energy está nomeada em 5 categorias, 5 nos European Contact Center and Customer Service Awards 2025.
Os prémios de apoio e atendimento ao cliente, Inquiro.
Não. São os prémios de atendimento ao cliente mais importantes de toda a Europa.
Ah, agora já estou a perceber. Por isso é que estavas em modo apresentador de festival.
Tentei.
Okay.
Gold Energy, eletricidade 100% verde, obcecados com a defesa do planeta, o preço justo e apoio ao cliente de topo.
E agora?
Bom,
Parabéns.
28 anos de Homem que Mordeu o Cão com o apoio Seat e Fnac.
Estamos trocados. Não, estamos trocados. Estava a subir o volume ao teu. Título deste episódio, Memórias de Cão. Não é grande coisa como título, mas é o que é.
Tem um
preâmbulo. Esta é uma edição especial de Memórias do Cão, no dia em que esta rubrica faz 28 anos e em que chega às lojas o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, uma mão, mano, forrada, boludo, homem. Mas antes, há algo que tem de ser celebrado para além disso. Temos um Am I the Asshole português a acontecer no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. A pessoa só não usa a expressão Am I the Asshole, usa, e eu apreciei bastante isto, sou eu a babaca.
A babaca.
É uma ouvinte anónima que coloca uma questão neste fórum, porque isto é um fórum.
É um fórum.
E é a seguinte, bom dia. A questão é, íamos dormir fora e eu tenho um filho e o meu companheiro tem uma filha. Então fiz uma mala com as minhas coisas e do meu filho e outra mala para ele e para a filha dele. Ele viu e antes de agradecer perguntou se não podia ir tudo na mesma mala porque cabia tudo. Eu respondi, pois, mas não sabias se querias colocar mais alguma coisa ou não. Começou logo a conversa que não devíamos ser duas famílias, pai e filha e mãe e filha. Não percebo, foi essa a intenção? Não foi essa a intenção, diz ela, sou eu a babaca? E eu adorei a primeira resposta que deu-se aqui de verdadeiro. És a babaca porque ele devia ter estado no processo todo a ajudar em vez de ser tua mula de carga. Pumba.
Bem.
E depois há uma pessoa que diz, correndo o risco de estar a ser ingrato, esse gajo parece ser como o meu pai, que não faz nada exceto criticar todos os esforços que a minha mãe faz e só por isso já me deixou irritado.
É um tipo de homem que existe mesmo, não é? E não faz mais barafusta. E depois é interessante porque há também um ouvinte que diz: compreendo o ponto de vista dele, não seria algo que eu valorizasse, mas talvez esse comportamento não seja apenas na mala, que é algo irrelevante. Já fui padrasto e tenho um filho. Não raras vezes há uma tentativa de excesso de proteção que cria clivagens sem sentido, sendo que sim, supostamente são uma família, para ser o desejo dele. Uma divisão com mais sentido seria uma mala para os filhos e outra para os adultos.
Incrível. Olha!
Olha!
Bom, excelente gestão.
Está bem feito. Pronto, despachada esta questão, espero que as pessoas tenham aprendido e retirado algo de bom disto. Tenho que dizer o seguinte: o Homem que Mordeu o Cão faz anos. Este é um dia muito intenso, porque não só celebramos os 28 anos desta rubrica, como também a chegada às lojas do livro O Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Verrada a Veludo Homem. Hoje é o dia em que o aveludado canhanho estará clamando por vós nas prateleiras das livrarias, por vós ouvintes. Vocês já têm. Mas, pá, no sábado aconteceu uma coisa mágica. Foi o dia em que muita gente, e obrigado ao CTT, recebeu o seu exemplar da pré-venda. E então o que aconteceu foi que por volta das 10 da manhã de sábado o meu Instagram começa a tinir com vigor e são pessoas muito contentes a mostrar o seu exemplar recém-chegado, muitas delas na mesa do pequeno almoço. E eu fiquei de lágrimas nos olhos, malta, por duas razões. A primeira razão para eu estar com lágrimas nos olhos é a seguinte: malta, evitem comer ao pé do livro porque vão lixar o tecido da capa. Valha-me Deus.
Não deixa de ser
não
verdade.
Não levem isso para a mesa das refeições.
Eu juro que pensei, como não dizer isto de uma forma assim um bocadinho subtil e tu, puma, não, não façam isso.
Isso. Estragam
aquilo que custou tanto.
Isso para a mesa da comida. Sim. Dia 20 de outubro sai uma versão que já não tem veludo.
E essa
já
podem levar.
Podem tomar bem com ela, mas estragam a estragar também.
Uma para comer e outra.
É isso. Exato. É isso. É isso. Comprem
eu
duas.
Já tenho o meu livro neste tanto, vou lá pôr um papelinho a dizer não tocar.
Sim, outra coisa. Também, já que falas em veludo, ver o livro com uma luva também se calhar ajudaria, não é?
Ah, pois sim,
aquelas
sim.
luvas.
Como
não
aqueles,
é?
Como nos museus, não é? Quando tens de mexer no
um documento do século XIX, sim.
É isso. Eu acho que devia ter dado luvas às pessoas.
Mais ou menos a idade da própria rubrica.
Exatamente. Sem dúvida. Agora, outra razão porque fiquei de lágrimas nos olhos é, caneco, esta rubrica tem quase 30 anos. Faz hoje 28 anos. O facto de ainda haver hoje gente de várias gerações a querer ouvir isto e comprar livros sobre esta rubrica deixa-me genuinamente surpreendido, porque todos os dias eu, neurótico, inseguro e sempre com aquela gostosa síndrome de impostor, todos os dias eu acordo a pensar: é hoje que as pessoas vão dizer já chega daquele chato, já não o posso ouvir mais. Só que parece que ainda não. O que é chato, porque eu queria descansar. Não, é incrível. É incrível dadas todas as aventuras e desventuras desta rubrica. E eu acho que é giro relembrarmos como isto começou. E aqui neste estúdio só Pedro Ribeiro é que esteve no arranque
no
de
arranque
tudo
disto, sim.
E esta rubrica começou numa altura.
Só teve o Pedro, nós não éramos nascidos.
Exato.
Que nós, olha, mesmo. Olha,
vocês são jovens. O Manel talvez não.
Eu tinha 3 anos.
Pronto. 3 anos. Mas eu gosto de imaginar já com barba.
Sim. Já saiu sim, assim sim, da maternidade.
Exatamente. Sim. Esta rubrica começou numa altura em que eu já estava a trabalhar em humor. Na altura era uma das pessoas que escrevia o programa Herman Enciclopédia, mas aqui na rádio ainda era mais ou menos jornalista. E é por isso que quando o Luís Montes, na altura diretor da Rádio Comercial, me convida para fazer uma espécie de noticiário de histórias bizarras, aconselho de Pedro Ribeiro, com quem eu já... Conselho sábio, com quem eu já vivera muita aventura radiofónica, eu abracei o lado de noticiário, porque nos meados dos anos 90 eu era pivô de informação nesta casa, li os noticiários, não é? E então, estando eu com um pé no humor e outro no jornalismo, essa lendária primeira edição do Homem que Mordeu o Cão, de que não há, felizmente, talvez, registros gravados, eu acho que não há, era como se um jornalista sério tivesse enlouquecido, porque lembro-me de a fazer com a minha voz de pivô. A dizer, lá está, que algures na América é proibido por lei a dois porcos fazerem amor num aeroporto. Porque é, malta, é. Já não sei em que estado, mas há uma lei na América que diz que efetivamente é proibido um casal de suínos ter relações na pista de um aeroporto. O que me leva a aprender que deve ter acontecido uma vez e alguém legislou prontamente sobre isso. Mas foi essa história sobre leis estranhas que começou isto. E o cão começou numa altura em que a neta em Portugal dava os seus primeiros passos. E então começámos desde cedo a tirar partido dessa coisa nova e avançadíssima. E eu lembro-me de pensar que nada bateria em termos de interatividade esse prodígio chamado Yahoo Groups.
É, pá, sim.
Os grupos de Yahoo. Sim, então, sim. Abri um relativo à rubrica E foi a altura em que eu e Pedro Ribeiro e José Carlos Malato e Ana Lami, que faziam também o programa connosco, foi a altura em que percebemos, espera aí, talvez isto esteja a chegar a um número jeitoso de pessoas. Que era uma coisa que nem eu nem Pedro Ribeiro não sabíamos.
Não tínhamos noção nenhuma.
Porque anos antes tínhamos sempre aí 6 ou 20, sim, sempre tudo que fazíamos.
Sim. E começámos a ver que isto era um fenómeno, de facto.
Sim. Portanto, isto foi sempre feito a meias com os ouvintes, que primeiro enviavam notícias que encontravam pela net, depois contavam coisas que lhes tinham acontecido ou que tinham acontecido a pessoas que eles conheciam. E o primeiro caso foi a história do cidadão conhecido como Zé Bomba.
Ah, que clássico.
Que um ouvinte conhecia, que era um vizinho dele, e que foi notícia nesta rubrica por ter tentado derreter uns chumbos numa panela, provocando uma explosão que lhe varreu parcialmente a cozinha. Mas à qual ele sobreviveu. Sem lhe acontecer rigorosamente nada.
Parcialmente a cozinha.
No início do milénio saíram deste programa o Malato e a Lami, entrou a Maria de Vasconcelos e saiu o primeiro livro, e começámos a fazer O Homem que Mordeu o Cão ao vivo no Vilaré em alguns fins de tarde da semana. Era para aí duas vezes por semana que a gente fazia aquilo,
sim.
Não era?
Sim, sim.
E as pessoas iam e enchiam aquilo, e depois fizemos O Homem que Mordeu o Cão na TVI. Tudo coisas para onde eu arrastei os meus queridos colegas e que nos roubavam preciosas horas de sono.
É, pá, mas era como muito divertido.
Mas nós trabalhávamos muito naquela altura.
Muito.
Dava-nos tremendo gozo. E parecia que nada, nem ninguém nos parava. Até que um dia, e não me vou reter excessivamente sobre este assunto, mas faz parte da história, um dia chega uma nova direção a esta estação emissora que nos diz o seguinte: malta, está tudo incrível convosco, ótimas audiências, mas vamos tirar-vos da comercial e vamos meter-vos nesta pequena rádio que abrimos agora, chamada Best Rock. E nós, então mas... Então, quer dizer que deixamos de ser ouvidos em todo o país? E respondem-nos, sim, sim, vão passar a ser ouvidos apenas em 3 cidades. Toma e vai buscar. E nós, mas porquê? Porque vai ser melhor para vocês. Mas em que medida? Não recebemos nenhuma resposta particularmente convincente a essa pergunta. E então as coisas começaram a afundar e eu percebi o quão fundo estavam quando saiu o terceiro livro desta rubrica, O Homem que Mordeu o Cão, a Revolução. E dou por mim, foi de facto uma revolução, porque dou por mim numa sessão de autógrafos num supermercado onde outrora tínhamos tido enormes filas, e estou sozinho numa mesa e ninguém aparece, e a única pessoa que aparece em muito tempo é uma senhora que vem ter comigo e diz: olhe, produtos de limpeza para carros é onde? E eu, que tinha tido tempo de perceber todo o espaço à minha volta, disse: é ali, minha senhora. E foi nessa altura que pouco depois acabei por sair daqui e passei 5 anos na Antena 3, graças aos quais não só experimentei muita coisa radiofónica como produzi um filho com Ana Galvão, até que Pedro Ribeiro assume o seu justo lugar como diretor nesta rádio.
E fomos comer bacalhau à Brás.
E manda mensagens enquanto eu fazia as minhas rubricas na Antena 3. Sim, mensagens, sim, que diziam coisas tais como: faz o seguinte, sai, chama um táxi, diz ao senhor, Rua Sampaio Pina 24, obrigado e bom dia.
Mas isto de forma obsessiva durante muito tempo.
E de facto houve um dia em que fiz isso.
Sim.
E vim aqui fazer uma rubrica chamada Caderneta de Cromos, que correu muito bem. Eu já não me lembrava bem como é que era fazer uma rubrica tão ouvida. Entretanto, O Homem que Mordeu o Cão parecia uma memória devidamente enterrada. Fãs chegaram a abrir um Facebook, não sei se lembra disto, Pedro, chamado Cão Mitério, onde publicavam memórias dos
Cão
tempos idos de uma rubrica, sim, sim, que parecia arrumada. Então acaba a Caderneta de Cromos, que sendo uma enciclopédia de coisas da nossa infância nos anos 70 e 80 nunca poderia ser infinita. E fazemos uma rubrica chamada A Grandiosa História das Traquitanas, uma história das invenções
espetacular,
que nos divertia muito fazer, mas que às tantas sentíamos que nos divertia mais a nós que aos ouvintes.
Muito teatrinhos fizemos nós.
Mas depois, quando acabámos, os ouvintes disseram: então acabaram, e a gente, mas podiam ter dito alguma coisa naquela altura. Só estávamos a receber pessoas que diziam: não há graça nenhuma a isto. Bom, e então há um almoço inesquecível e algo deprimente, creio que no Porto, em que estou sentado com Pedro Ribeiro e Ricardo Araújo Pereira, e em que eu lhes digo: malta, eu não sei o que hei de fazer mais em rádio. Eu acho que já fiz tudo, eu acho que acabou. Eu acho que a fonte secou. Eu não tenho mais nada para fazer ou dizer às pessoas. E dou por mim genuinamente angustiado, porque caneca, pá, isto é o meu ganha-pão, não é? E de repente há um silêncio no qual eu digo: a não ser que...
Só se...
E acho que todos percebemos, não é? A não ser que eu ressuscite O Homem que Mordeu o Cão. E aí eu percebi: histórias estranhas e invulgares irão sempre acontecer no mundo, porque somos a espécie humana e somos estranhos e invulgares, por definição, e o gozo que me dá contá-las talvez dê a isto um certo e estranho fator infinito. Ou seja, talvez eu vá fazer isto até ao fim dos meus dias, e é uma maravilha se isso acontecer, mesmo que torne mais difícil, às vezes, eu fazer outras coisas. Porque algumas das minhas tentativas de vender, por exemplo, argumentos não necessariamente 100% cómicos, resultaram em comentários do género: "Ah, só homem que perdeu o cão vai fazer contar histórias parvas também." E é isso que continuo a fazer, e que não seria o mesmo se não fosse feito convosco, querida equipa, e com o nosso vasto mar de ouvintes. E eu só posso estar grato por tantos anos depois ainda ser o homem que mordeu o cão e contar histórias parvas à mãe. Acho que é um privilégio raro num mundo em que as coisas tendem a descartar-se muito rápido que isto ainda esteja a acontecer. É incrível. E quero agradecer à Teresa, à minha cara metade, por me ajudar nesta missão de contar histórias, e graças a ela é que chegou à minha mesa de trabalho histórias como "Vai uma velha fora do comboio" ou outras que se tornaram clássicos. E portanto ter esse braço direito, que ainda por cima é amor, é magnífico.
E sendo que se não fosse esse regresso do Homem que Mordeu o Cão, nunca terias tido a oportunidade de fazer o Homem que Mordeu o Cão na maior sala de espetáculos do país, já muitas vezes.
Sim,
e ver ali a reação das pessoas, porque quando estás aqui não tens a reação imediata das pessoas.
Epá,
a não ser
mas, sim, mas estar no mesmo assim da night
e ver a recriação de "Vai uma velha fora do comboio",
sim, sim.
Não, e acontece uma coisa
exatamente nisso, foi das coisas incrível que mais gostámos de fazer.
Foi
a recriação dessa história.
Obrigado, Joana, obrigado, Diogo. Amou.
Há uma coisa que eu sempre admirei em alguns heróis meus de comédia, como os Monty Python, que é quando eles faziam os seus shows ao vivo, as primeiras frases dos sketches deles, apesar de já toda a gente os conhecer, as pessoas aplaudiam como se fosse uma canção.
Exatamente.
Em que estás a reconhecer os primeiros acordes. E quando fizemos o Homem que Mordeu o Cão no Mel Arena, no Christmas in the Night, o facto de eu às vezes começar uma certa e determinada frase e as pessoas começarem logo a rir porque já sabem o que aí vem e querem ouvir outra vez, apesar daquilo já ter sido contado tantas vezes, é mágico.
E obrigado por me dares a lendária deixa. Mas no carro.
Sim. Que aliás, estou seriamente a considerar que recriamos na quarta-feira no lançamento do livro.
Isso,
porque
sim.
Essa história do rapaz que contou ao pai que de facto tinha um romance com o seu próprio carro está no livro, no aveludado livro do Homem que Mordeu o Cão. Hoje nas bancas.
Olha, acho que já te disse, mas não sei se disse no ar, que é o livro que faz companhia ao meu filho agora em todo lado. Ele vai, sim, para a escola com o livro e lê, e lê, e lê. E depois faz muitas perguntas.
Claro.
E uma das coisas que mais gostei de ouvir o Tomás dizer nos últimos tempos foi o seguinte: "Oh papá, este livro tem muitos testes de ADN."
Pois tem. Há uma secção só disso.
Mas isso é a prova que ele
leu.
Isso é a prova que ele leu com atenção.
Muitos
testes de ADN tem este livro.
Olha, Nuno, parabéns.
Muitos
e obrigado
parabéns,
por nos
parabéns.
Parabéns.
Obrigado e obrigado a todos.
Veja mais 28, não é?
É isso, é isso. Opa. Já sem dentes.
Estava a contar com isso.
Peraí, mais 28, quanto é que idade?
Era isso, estás com 54?
54.
54 mais 28, 82.
82. Parece-me perfeitamente legítimo.
Impossível. Então, sim, não, pôr uma antena debaixo da terra. Bom,
aos 82 temos Marco Linda, não
temos? Temos, não sei se temos Pedro, mas Marco teve de saber. Marco, muitos parabéns.
Muitos parabéns.
Obrigado
por nos deixares fazer parte. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Arona, SUV Citadina, em que a liberdade vem de série e está agora disponível em renting por apenas 235€ por mês. E também FNAC, onde encontra as melhores novidades desta rentrée em livros, música e tecnologia.
Meu Deus, isto é extremamente louco. São 9:06.
Mas hoje é dia de aniversário, não é?
Mais lançamento do livro quarta-feira, não é?
Quarta-feira, sim. Mas nas lojas já está hoje. Já está hoje. Nós vamos apresentá-lo na quarta-feira.
Quarta-feira.
Na FNAC Colombo às 6:30 da tarde.
Espera aí. Oh, Ana Bernardino, quanto é que custa cada minuto teu da tua vida? É só multiplicar por 6 e pedes ao Nuno.
Pronto.
Pois é, isso. Não, mas mais um bocadinho e juntavas com as 9:30.
Não faltará muito, até porque ainda temos isto.
Entretanto,
9:07. Um tudo nada atrasadas, mas foi por um bom motivo. As notícias com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia, parabéns, Nuno Marco. Mas obrigado. Eu estava aqui ansiosa para dizer esta notícia de última hora. Caiu mais um primeiro-ministro francês no dia seguinte à nomeação do governo, fortemente criticado pela oposição. O novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, apresentou a admissão ao presidente da República Francês. Apresentou essa admissão hoje e Emmanuel Macron já aceitou. Teve no cargo 27 dias.
E a Associação Sindical dos Polícias avisa que vai à reunião de hoje com a Ministra da Administração Interna com o trabalho de casa feito. Em declarações à Rádio Comercial, o líder da ASP, Paulo Santos, sublinha que há espírito construtivo, mas a luta na rua não está posta de parte.
Nós temos o trabalho de casa, mas naturalmente vamos investir com os argumentos que temos, que são vários, e que passam desde logo por aquilo que é o quadro real hoje da PSP, que carece de muita intervenção política para melhorar as condições de trabalho e resolver os problemas estruturais.
Esta reunião com o Governo acontece 15 meses depois da assinatura de um acordo que prevê o aumento do subsídio de risco, mas os polícias querem mais e, por isso, salários, suplementos e avaliação são os principais temas em cima da mesa da reunião, que vai ter lugar mais logo à tarde. A maternidade custou o emprego a 2 mil mulheres em Portugal no último ano, segundo o Jornal Público, que cita um relatório da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Este valor é o segundo mais elevado em 5 anos, apenas superado em 2020, aquele que foi o primeiro ano da pandemia.
Rádio Comercial 9:09. Bom, Miranda, como está o trânsito a esta hora? É a pergunta, sendo que as respostas têm o apoio da Seguro Direto.
Está complicado, muito grande.
Seguro Direto, tão simples, tão inteligente.
Espero que o fim de semana tenha corrido muito bem. Temos aqui mais uma semaninha pela frente e isto vai ser uma montanha russa. Hoje sobem, amanhã voltam a descer. Estou a falar-lhe das máximas. Hoje estão muito bem, mas atenção que isto vai mesmo descer, sobretudo na quarta-feira. Hoje, dia de sol com mais nuvens no Algarve. Vamos saber das máximas.
Começamos na Guarda e também em Ponta Delgada, com a mesma máxima, 24 graus. 25 para Funchal, para Bragança e 25 também a previsão para Vila Real. Faro, 26. Viana do Castelo também. Aveiro e Viseu nos 27. Porto, Castelo Branco, Porto Alegre, Lisboa e Setúbal 28, Coimbra já nos 29, 30, exatamente nos 30, Beja, Leiria e Braga, Santarém 31 e a localidade com mais calor hoje, 32 para Évora.
9 e 11. Faça como 537 pessoas. Olé. E adquira já o seu bilhete em melhorticket.pt. Estamos bem lançados.
Bora!
Rádio Comercial, bom dia, são 9 e 19.
Pensar nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Circo de Férias, um podcast sobre turismo. Ora, eu passei este fim de semana na ilha de São Miguel, nos Açores, e adorei.
E conta-nos, Manel, São Miguel estava com muitos turistas?
Sim, sim, o mundo já descobriu os Açores. Por exemplo, nunca vi um sítio com tantos turistas japoneses como São Miguel. Aliás, deve ser por isso que a ilha de São Miguel faz parte do grupo oriental.
Bom, vamos ao que interessa. Comeste muito bem, calculo.
Comi, sendo que os restaurantes têm uma particularidade. Têm gente à espera toda a hora do dia. Não interessa se é 11 da manhã, 7 da tarde, 5 da tarde, sempre. Às 4 da tarde há pessoas que se amontoam à porta de uma tasca e esperam uma hora para se sentarem. Os açorianos, aliás, até criaram um cão que pastoreia as manadas de turistas que estão à espera para almoçar. Daí o nome, cão de fila de São Miguel.
Não sabia que era por causa disso.
Outra coisa que eu reparei. Os açorianos nem sempre estão alinhados com as percepções do continente.
Então?
Olha, em Ponta Delgada não estou nada satisfeitos com o desfecho do processo da Joana Marques. Até porque na Bíblia São Miguel era um dos anjos. Pronto.
Pois. Olha, tu és daquelas pessoas que está 48 horas no sítio e já se considera apto para fazer leituras sociológicas?
Oh, meu amigo Vasco, eu conheço bem os Açores. Eu não sou um daqueles lisboetas nécios que chega à Ponta Delgada e diz: ah, ai, quem me dera ter as paisagens dos Açores lá em Portugal. Ou mesmo coisas como: eu estou tão contente por estar aqui nos Açores, onde é que se bebe uma poncha? Não sou.
Não serás, Manuel?
Não. Ao longo da minha vida percorri os Açores, já fui a todas as ilhas, menos ao Corvo, porque prefiro evitar multidões.
É bem jogado, é.
Mas a sério, a minha mãe apaixonou-se pelos Açores quando era miúdo, então quando era puto, todos os anos íamos passar lá as férias. Era chato porque eu andava numa escola que tinha miúdos de famílias ricas, então voltava em setembro e os meus amigos diziam: este verão eu estive em Madrid, Barcelona, Paris, Nova Iorque, Milão, Londres e Berlim. E tu, Manel? E eu? Epá, eu também visitei 7 cidades. É a Lagoa das 7 cidades, mas também,
também conta.
Olha, isto em que ano?
No início dos anos 2000, antes de ser moda ir aos Açores. Há 20 anos, uma pessoa que não fosse dos Açores e viesse todos os anos aos Açores, fosse todos os anos aos Açores, só podia estar a escrever um romance, não é? Porque era, as pessoas iam para lá escrever romance. Eu podia escrever agora um romance sobre todas as vezes em que estive nos Açores na infância, mas o problema é que me esqueço de tudo. Chama-me Vitorino Amnésio.
Ah, bravo.
Espera.
Pausa. Manel, aprecias a literatura açoriana?
Gosto muito de literatura açoriana. Sou grande apreciador de Vitorino Nemésio. Aliás, o meu romance em português favorito é dele, O Mau Tempo no Canal. Não sei se conhecem, é sobre o período que a Cristina Ferreira passou na SIC.
Pois é, por acaso lembro-me bem dessa história.
Por acaso é. Eu gosto imenso dos grandes poetas açorianos, Vitorino Nemésio, Antero de Quental. Para já, isto são excelentes apelidos de poetas, não é? Nemésio, Quental. Os açorianos têm apelidos intelectuais. Todos os nomes açorianos parecem de poetas consagrados.
Elenca nomes açorianos.
Marco, os açorianos chamam-se todos Joaquim Medeiros, Eduardo Betancourt, António Brum, Francisco Dutra, Maria Filomena Goulart, não é? Têm todos nomes de poeta. Mas o que é mais engraçado? Com tantos nomes destes, como é que se chama o poeta açoriano mais conhecido de todos os tempos? Sandro G, não é? Que saltou para a rivalta com o seu soneto Tu És Uma Galinha.
Olha, e por falar em Sandro G, vem a nova temporada de Rabo de Peixe.
Pois é, e segundo as notícias, no último ano muitos turistas têm visitado Rabo de Peixe. Isto diz muito sobre a dimensão do turismo nos Açores. Nos Açores, nem os bairros que estiveram nas notícias por causa do tráfico de estupefacientes escapam aos turistas. Nós aqui no continente, apesar de tudo, não temos free walking tours no bairro da Pasteleira ou nos arbustos da Avenida de Ceuta, não é? Temos de trabalhar para lá chegar.
Tu és um fã da série, Rabo de Peixe?
Sou. Eu não alinho nada naquela tendência de falar mal de tudo o que é português. Havia publicações nas redes sociais no ano passado, na altura em que saiu a primeira temporada, do género: sou só eu que não gosto de Rabo de Peixe. Não, Carla, não é só tu. Há sempre várias pessoas que não gostam de uma coisa. Não gostas de Rabo de Peixe, mas queres ser uma sereia única? Que chatice.
Sereia única. E o que é que esperas desta nova temporada, que vai, aliás, estrear este mês?
Eu atenção, eu não vi sequer o trailer, mas eu espero que os produtores tenham tido em atenção o seguinte: é uma série sobre tráfico e máfias, têm de escolher atores mais feios. Quer dizer, o protagonista é o José Condessa. Só faria sentido o papel principal ser interpretado pelo José Condessa se a história de Rabo de Peixe fosse sobre ter dado à costa meia tonelada de creatina, não é? Tanto para o ginásio.
Tu consideras que os atores de Rabo de Peixe são demasiado bonitos?
Demasiado bonitos e famosos. Nas séries americanas, os gangsters são sempre albaneses anónimos. Nas séries portuguesas, os gangsters são sempre o Albano Jerónimo. Digam lá isso.
Nem pensar no que é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Não sei porque é que me lembrei disto, mas quando foi da pandemia foi preciso vir dos Açores a música oficial. E de repente todos lá outra vez. Ora bem, são 9h27.
Olá, bom dia. Já tínhamos falado aqui do programa Elar. Vocês sabiam que o programa Elar é grátis?
Conta lá tudo sobre isso, faz favor.
Então, basicamente, a ideia é as pessoas candidatarem-se ao voucher digital no fundoambiental.pt para trocarem os eletrodomésticos a gás por modelos elétricos mais eficientes na Vorten. Dá para serem usados em placas de indução, fornos, termoacumuladores, tudo elétrico.
Ui, o trabalho que dá agora fazer essas alterações todas numa casa.
Oh, Pedro, não podia ser tudo mais fácil
na
Vorten. Oh, Pedro. Na Vorten há uma equipa especializada nestes equipamentos e que pode esclarecer todas as dúvidas sobre este programa. Já para não falar de que tem entregas em todo o país e todos os serviços de instalação que se possa necessitar com o Vorten Resolve.
Olha, só mais uma pergunta. O equipamento antigo, não me digas que também despacham aquilo?
Olha, é a última pergunta, está bem?
Está bem.
Tiraste umas palavras da boca. Com a Vorten Transforma, a recolha dos equipamentos antigos está garantida.
Então, basicamente, o Elar paga, a Vorten ajuda.
É isso mesmo, Vasco.
Mas nada. Incrível.
Comercial. É o que eu digo aos meus filhos. É a última pergunta. Depois de 100.
9h29. Passam 3 minutos das 9h30. Vamos para as notícias desta manhã com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Olá, bom dia, e começo por dizer que menos de um mês, mais precisamente 27 dias depois, cai mais um primeiro-ministro francês. Isto no dia seguinte à nomeação do governo fortemente criticado pela oposição. O novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, apresentou esta segunda-feira a admissão ao presidente da República Francesa e Emmanuel Macron aceitou. A ministra da Administração Interna começa hoje a negociar com os sindicatos da PSP e associações da GNR. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia diz que vai com o trabalho de casa feito para a reunião desta tarde com a Maria Lúcia Amaral. E a terminar, Nuno Borges a jogar no ATP de Xangai, neste momento no terceiro set com Shenk.
E a ganhar 3-2.
E a ganhar 3.
E a ganhar 3.
Isto aqui é uma verdadeira parceria.
Vai, Nuno.
Um olha para a televisão.
Bora, Nuno.
Vamos saber do trânsito, uma oferta Benacar. O que é que se passa a esta hora, Paulo?
Acidente.
São informações oferecidas pela Benacar.
Olha as máximas a subir outra vez. Tivemos um domingo impecável. Hoje o caminho desta segunda-feira é igual. Dia bom com, atenção, algumas nuvens no Algarve. Depois, na terça e na quarta, as temperaturas voltam a descer, mas falamos disso amanhã. Máximas para hoje.
Para hoje na Guarda 24, Ponta Delgada também chega a essa máxima. Vila Real, Bragança e Funchal nos 25. Faro 26, Viana do Castelo também. Aveiro e Viseu 27, 28 para o Porto, para Castelo Branco, para Porto Alegre e também Lisboa e Setúbal chegamos aos 28. Coimbra, apontamos aqui para Coimbra 29 de máxima. Beja, Leiria e Braga nos 30, Santarém 31 e Évora hoje 32 graus.
Rádio Comercial, bom dia, são 9h33, há Eminem a seguir. Ora bem, o MBWay anda há 10 anos a simplificar a vida das pessoas, envia dinheiro, divide contas, paga num segundo e ainda tem tempo de organizar uma festa.
Atenção à festa MBWay On Tour, acontece dia 9 de outubro, na Mel Arena, em Lisboa, e está tudo preparado para uma noite em grande.
É isso mesmo, em palco vão estar os vizinhos, Calema, Sara Correia, Diego Miranda e, claro, a Rádio Comercial.
Agora, atenção, não se entra sem convite. Agora, onde é que eles estão? Os últimos foram lançados mesmo agora na MBWay App e não perca a oportunidade, mas também temos 10 convites aqui para oferecer na Rádio Comercial.
Para ganhar, envia um áudio para o WhatsApp da Comercial 910033759 a dizer-nos para quem envia mais MBWays e porquê.
Já sabe, a resposta mais criativa leva 10 convites. Até pode levar os vizinhos, os seus, porque a banda já está confirmada.
A Sara Loureiro ganhou os bilhetes para a festa do MBWay na quinta-feira à noite.
Muitos parabéns, Sara, eu sabia.
Mas ela agora vai ter que ter, depois disto, passar no rádio, vai ter só que ter uma conversa com o irmão, mas pronto, mas está tudo bem. Está tudo bem.
Olá, Comercial, a pessoa para quem eu mando.
Pronto, o irmão Pedro agora tem aqui um assunto para tratar com ela, mas ela ganhou os
bilhetes. Com os pais.
E vai estar connosco na quinta-feira. Agora, deixa cá ver as horas. Ui, 11 minutos para as 10. Mariana, André, qual é o tema esta semana?
O tema de hoje é em honra de Catarina Mourão, realeza.
Para quem não sabe, a Catarina Mourão é da nossa equipa de digital.
Tem sangue azul.
E tem a Condessa de Nafarros. Uhum. Está aqui ao nosso lado. Falar em realeza, o Renato também já voltou.
Bem-vindo. Muito obrigado.
De mais umas férias, penso que foram as sextas este ano.
Mas agora não vou mais. Agora vou para
cima. Não. Prometo.
Foi impedido o acesso ao People Source. Então vamos lá. Não põe os ostadores aí, porque vai fazer
feedback. Ainda não.
Tudo bem.
Ele então... consegue adivinhar mesmo sem ouvir.
Ah, sim. Olha quem.
Lord Royals.
Realeza.
Realeza.
Princesa. Ah, está.
Grande Manel.
Muito rápido.
Manel não anda, ele desliza. Pronto, essa já sabemos agora.
Espera aí, isto...
Não, é outra.
Esta
ainda era a princesa.
Não, é esta.
Isto é Smile.
Mas o que é que isto é?
Ned King Cole.
É também nome da mesma.
Eu achava tão improvável Ned King Cole aparecer aqui.
Tocámos a semana passada, não
viste? Tocámos
isto às 7:15. É a grande música. Smile, though your heart is aching. Mas não temos tempo.
Então isto é Queen. Radio Gaga.
Sim.
Estão muito bem.
Boa.
Não temos tempo.
Oh, Pedro. Isto é a Diogo Pissarra. Claro, do Diogo Pissarra.
Olha,
isto está sendo despachado. Mariano,
não tem hipótese nenhuma.
Eu quero ouvir agora este quinto som, o último.
Tu achas que ninguém vai acertar isto?
Talvez.
E se alguém acertar desta equipa, André, quem é que achas que vai acertar?
Se alguém acertar.
Santinho.
Muito obrigada. Sou alérgico ao André.
Será Manuel Cardoso?
Será?
Manuel Cardoso vai acertar isto.
Vai.
Muita atenção.
Vai.
Não.
Esta é nova.
Não.
Esta ouvimos há bocado. Vai ficar tudo bem.
Não. Realeza, malta, realeza.
Põe lá um. Não é bispo?
Mas é da geração do Manel,
não
é?
Não.
Kings
of Leon.
Eu acho isso impossível.
Dizeste o quê?
Kings of Leon.
Está errado.
Não, eu também atirei.
Faço ideia. Não faço ideia.
Princess of China.
Parece as Four Non Blondes, mas não é.
Não é.
Four Non Blondes não é.
Não é. Não sei o que é.
Queen, King, Princess.
Ah, é uma pessoa aqui no WhatsApp que adivinhou.
Grão-Duque.
Não sei. Grão-Duque.
Então, olha, mérito à pessoa que acertou. Diz lá o nome dessa pessoa que acertou.
A pessoa que acertou.
Não digas qual é a resposta.
Tiago. Tiago Pereira.
Tiago Pereira. Parabéns, Tiago.
Acertou.
Melhor do que nós.
Pois. Não é a diz quem canta.
Isto é Fernando Blondes.
Então, mas já alguém disse?
Não, não é, não é, não é.
Não é. Mas não, é igual o início. Ele é o rei! Onda Choque! Onda Choque!
Tinha rasteira, tinha rasteira, rasteira.
Tinha rasteira. Mas atenção, mérito seja dado a estes dois. É bem jogado.
O rei lá do início.
É bem jogado.
Não posso estar bem jogado.
Até me emocionei.
Foi sinistro. Para, nós percebemos que não era as Fernando Blondes, mas era a canção.
Pois é.
Tocar viola das raparigas. Aí eu adorava isto.
Fazem-lhe desenhos da tinta da China, trazem-lhe bolos da cantina. Com duas cantigas.
Bem, deixa eu ver agora o agudo.
Fazem os trabalhos de casa, deixando o copiar.
Não, não.
Eu chego à tarde, vão falar à setora.
À setora, à setora.
Para não marcar falta, à setora, vá lá.
Não, eu fiz uma versão desta música para o Relvas.
Pois foi.
Não foi para o Miguel Relvas.
Foi sim, senhor.
O resto da malta.
Todos!
Ele é o.
Está um bocadinho alto, não está?
Está
muito alto.
Está um bocadinho alto. A viagem que a Vera foi gente, mas eu não...
Isto é a minha infância.
É a minha infância também.
Sim, claro, mas...
Tinha a cassete.
Mas eu é mais ministro.
Já não apanho isto, André.
Não, não,
não.
Não, 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 não.
Mas tu és uma alma velha, podias saber.
Sim, sim, mas...
Ele é só divas.
Ele é só divas. Ele é só divas.
Falharam uma. Não foi mal.
Não é mal.
Foi mal.
Mas olha, foi a ajudar para o Onda Choque.
Foi um despacho.
É bem jogado.
Foi bem, foi bem.
Tuxê, meu caro, tuxê.
A seguir, Felipe e Renato, juntos de novo. É o ponto de encontro depois das 10.
Até amanhã.
Beijinhos.
Compre bilhetes.